Magalhães.
Muito bom dia hoje com uma abertura um pouquinho especial, com uma trilha sonora para vocês. Antes, estamos já mudando alguns aspectos físicos aqui nos estúdios da tua Rádio São Francisco, por isso você vai estranhar um pouquinho a partir desta semana. Dois convidados no programa temática, às vezes três, em função de reformas nos nossos estúdios. E também o nosso formato do painel, sempre trazendo aqui, que vai continuar no mesmo, com aquele cunho, né, de trazer um assunto diferente para a gente conversar com você durante a programação do temática no seu segmento painel. Lembrando a nossa parceria Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. Hoje, para o nosso assunto, que vai ser dividido com vocês, como a gente prometeu na semana passada, a gente trouxe aqui os conselheiros eleitos da região norte e hoje os conselheiros eleitos da região sul. Por isso, já de pronto, a gente dá o nosso bom dia especial aos nossos convidados, que já estão aqui muito bem instalados nos nossos estúdios. Michel Sonda, eleito pela primeira vez conselheiro tutelar em Caxias do Sul. Michel, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Rosângela. Bom dia aos meus colegas, Rosane Curto, ao Cassiano Fontana. Bom dia também aos nossos ouvintes.
Também conosco, Cassiano Fontana, também eleito pela primeira vez conselheiro tutelar. Tudo bem, Cassiano?
Tudo bem, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Chico e a minha colega, que vou ter a honra, né, de compartilhar os próximos 4 anos ao lado dessa grande conselheira, Rosane Curto, que está indo para o seu 5º ou 6º mandato, depois ela vai me corrigir. E ao colega Michel, que já conhecia, né, de outros carnavais, e agora vamos ser colega lá no conselho, né, da Macro Região Sul.
Legal, por isso eu deixei por último, porque a Rosane é a mais famosa dos três aqui, Rosane Curto, que está indo para o seu 5º mandato, Rosane. E aí, qual é a expectativa e que orgulho para Caxias e também para você, né? Partindo do princípio de que não é todo mundo que entende, por isso vocês estão hoje aqui também para falar da importância de um conselheiro tutelar. Bom dia, obrigada pela sua vinda.
Bom dia, Rosângela. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco, também aos meus colegas, Cassiano e Michel, que se encontram aqui, e a todos aqueles, os dois demais que também não compareceram. E a todos os ouvintes desta rádio tão bem ouvida, né, por todos.
É um assunto que foi bem interessante quando a gente conversou semana passada com o pessoal da região norte. Já tínhamos feito um programa 2 semanas antes das eleições, justamente para divulgar a participação da comunidade, que apesar de todos os veículos terem feito isso, não nos surpreendeu mais uma vez, um número abaixo da expectativa, né, todos os anos que temos eleição para o Conselho Tutelar, a gente cria uma expectativa de que realmente a população compre nessa briga para a comunidade. Como é que vocês resumem as eleições deste ano? Aí eu deixo aberto para vocês também dialogarem um pouquinho com a nossa comunidade, porque nós diminuímos pouco, mas diminuímos o número de votantes para essa eleição, hein? E aí, Cassiano, diga lá.
Olha, eu, na verdade, eu faço uma avaliação sempre positiva, né, do resultado. Por que positiva? Porque se a gente tem 300 mil eleitores e 8 mil, né, como o voto não era obrigatório, e mais de 8 mil pessoas vão lá votar, eu respeito sempre isso. Eu acho que foi uma grande eleição. Né? Foi uma eleição que começou com o processo edital lá em março, teve o curso obrigatório com mais de 60 participantes, teve no processo mais de 45 inscritos, né? E lá para a eleição ficou 27. Então você ter 8 mil pessoas que foram sair da sua casa, né? Lembrando que quinta começou chuva, sexta chuva, sábado chuva, domingo chuva, e as pessoas vão, né, nesses 3 locais de votação honrar o seu voto, então merece todo o meu respeito. Eu acho que o processo está de parabéns.
Nessa tua experiência, Rosane, como sua 5ª eleição, está melhorando? Está igual? Caxias está estagnada no que diz respeito à participação no Conselho?
Bom, com relação a atendimentos, e a gente sabe que a população aumentou, né? Nós temos bem mais do que 500 mil habitantes, né? Então a demanda é bem maior no Conselho Tutelar, apesar de estarmos somente em dois, né? Tem a região norte e região sul.
Aliás, Caxias, a gente já falou isso e fala aqui direto, nós somos uma cidade que já poderíamos comportar pelo menos
quatro
conselhos tutelares, né?
Isso.
Então, entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito,
assina,
sai prefeito.
Assina a carta de compromisso. Né?
A mesma coisa que falaram aqui
na carta de compromisso. Todos entendem, politicamente falando, que há necessidade, porém, nós continuamos ainda nessa batalha, nessa luta e nesse desafio, né? Que é a criação de mais dois conselhos tutelares.
Oneraria muito aos cofres municipais isso, Rosane? É muito difícil isso?
Não é difícil, basta a boa vontade, não é? E o comprometimento na área da criança e do adolescente, uhum. Efetivamente, né? O comprometimento, porque a criança ela é prioridade absoluta,
sim.
Mas tem sido teoricamente, né? Na prática, nós não temos visto isso a partir dos políticos.
A gente fala tanto, né? Inclusive, sexta-feira fiz um programa todo especial para o Dia da Criança, que a gente fala todos os dias aqui praticamente. Que essa geração que está aí é o nosso futuro, não só do Brasil, mas do mundo, mas pegando, né, o nosso país, que tem sofrido tantos altos e baixos também. Que tipo de futuro, Michel, a gente vai poder dar para essas crianças se nem com lei, nem com conselho tutelar, não sei o que, que precisa para que as autoridades, os nossos gestores respeitem os direitos da criança e do adolescente?
É, eu acho que a gente está vivendo um tempo de supressão de direitos. Né? E eu acho que a questão do Conselho do Direito da Criança e do Adolescente também não fica, não fica aquém do processo. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas a partir do momento em que nós temos gestores públicos, né, e sequer cumprem a questão de uma orientação do Ministério Público na questão da criação dos conselhos tutelares. Vocês veem a gravidade disso. Em Caxias do Sul nós temos 10 conselheiros tutelares. Vamos pegar a Nova Pádua, onde eu tenho um vínculo familiar. A cidade de mais ou menos 2 mil habitantes, nós temos 5 conselheiros tutelares. Então, se os dados estiverem certos, tá? Nós temos hoje em Caxias crianças recém-nascidas a 17 anos, 11 meses e 29 dias que se tornam adolescentes, em média 180 mil. De 180 mil, se cada conselheiro tivesse que pegar uma fatia para cuidar e defender os seus direitos, nós íamos ter 18 mil crianças e adolescentes para cada conselheiro tutelar. Então você vê o tamanho do desafio, e aí por isso que as pessoas e a comunidade precisa compreender o trabalho do conselheiro tutelar. Uhum. Eu é a primeira vez que estou concorrendo e desde o início fiz uma campanha sem criticar o conselho tutelar. Fiz apresentando as minhas propostas, as minhas ideias, porque vejo, a Rosane sabe bem como é que é esse trabalho, que você entra no conselho às 8 da manhã, fica lá às 5 da tarde e passa o dia inteiro atendendo.
Aliás, eu quero lembrar mais uma vez, e foi o meu questionamento também aqui com o pessoal da região norte, vocês têm ponto que batem todos os dias,
sim,
né? Entrando, uhum, e saindo.
Temos.
Então, ao contrário do que muita gente pensa, que vocês fazem o horário de vocês, enfim, né? Vocês têm o ponto.
Temos o ponto, 40
biométrico,
horas semanais.
Biométrico, inclusive,
sim.
Não dá para rasurar para ninguém, porque não. Também a criatividade chega até isso, né?
E com certeza, dependendo da situação que nós tivermos naquele dia, né? Que nós nunca sabemos o que nós vamos encontrar naquele dia de referência ou de atendimento. Dependendo da situação, nosso horário ele excede ao horário dessa carga horária de 40 horas semanais diariamente. Por exemplo, eu posso estar de referência naquele dia e encontrar uma situação grave, né, de violência sexual, abuso sexual, e esse horário exceder aquele horário que eu teria que bater o meu ponto, né?
E não tem compensação,
e
né?
E não tem compensação. Nós
e,
não
e não tem virar as costas e ir embora também, né? Acho não. Que a consciência
não,
de cada
não,
um que
não.
Tá lá não
aí,
permite
não.
Isso.
Tem que concluir, né, o atendimento.
Cassiano, tu vieste da nossa comunidade, todo mundo te conhece como uma pessoa que sempre esteve envolvido aí com os problemas, os dilemas de Caxias do Sul. Isso vai te ajudar nessa tua caminhada agora pelo Conselho Tutelar?
Não, com certeza, né? Eu tô com 41 anos e desses 24 dedicado ao movimento popular. Eu só quero aqui resgatar o que os colegas falaram. existe um sentimento em Caxias, né? O povo de Caxias é muito participativo. E agora com rede social, então...
Mais ainda.
Até quem não tem opinião acaba tendo, né? Porque eu tenho uma concepção que toda opinião ela tem que ser baseada numa formação. E às vezes as pessoas não têm a formação para formar uma opinião relacionada ao assunto específico. Por que que eu digo isso? O Conselho Tutelar não é um problema para a cidade. O Conselho Tutelar faz parte da sociedade. E o Conselho Tutelar não é o prefeito, não é o secretário da Cultura, não é o secretário da Saúde. O Conselho, ele vai fazer o serviço com a criança e adolescente na questão prevenção, dos cuidados, dos direitos. E muita gente acha que o Conselho não faz nada. Até o Michel comentou das críticas, às vezes, o Conselho... Eu já critiquei muito o Conselho Tutelar.
Mas
quando faz uma crítica baseada,
claro.
Uma crítica construtiva. No meu caso, Cassiano, a minha campanha foi pautada na prevenção. Eu digo, Rosângela, que tudo é aquele ditado popular, né, Michel, Rosane, né? Prevenir para não precisar remediar, né? Eu tenho algumas ideias, né, que nós vamos divulgar aí logo na frente, mas já vou de antemão aqui aos colegas e quero que essas ideias também sejam discutidas no Conselho, no Condica, na plenária da UAB, dos presidentes de bairro, que é a criação do Fórum Municipal da Família. Né? Porque cada família, hoje, não existe uma padronização de criação. Cada pai ou mãe, né, acaba criando seu filho dentro da sua realidade. E isso tem que ser respeitado. Claro, argumentando e defendendo a lei. A gente tem a ideia também de criar o bate-papo escolar, que é levar para dentro das escolas, não só da rede estadual e municipal, mas das particulares, né? Uma relação de aproximação do conselheiro tutelar com os jovens. Por que isso? Porque tu vai na comunidade, não, o conselheiro tutelar é para vir aqui para punir, né? O conselheiro tutelar não é polícia, pessoal. Não é polícia.
E as pessoas têm essa visão ainda, né?
Ainda muito forte.
Que o conselho vai lá para punir pai e mãe porque bateram no filho. Que é um pensamento bem pequenininho, perto da amplitude dos serviços prestados. Sem dúvida.
E dentro, Rosângela, dessa trilogia de trabalho, então, tu criar o fórum local e depois o fórum municipal da família. O bate-papo escolar. E aí eu tenho uma ideia que vou dividir com o colegiado ali na frente, que é criar dialogando com o profissional. Que não é só o profissional da escola pública. Hoje a gente tem muitas escolinhas infantis privadas que tem muito problema também. Então, dialogando com o profissional é o conselho tutelar, o conselheiro, o Cassiano, o Michel, o professor Josué, a Daiane, a Rosane Curto e os conselheiros da Zona Norte, trabalhar, conversar desde o proprietário da escolinha até aquela pessoa que vai lá tá fazendo a alimentação da criança. Então, essa relação, eu tenho convicção que nós vamos ter um resultado melhor ali na frente, do ponto de vista de entender o que é o conselho tutelar, do que é o nosso papel. Eu acho que isso vai ter um resultado muito positivo. As questões de política pública. Política pública é questão de priorizar. Lá na nossa casa, né? Ou você tem dinheiro para pagar a internet... Né? Ou para fazer outra coisa.
Ou paga água e a luz.
Ou água e a luz. Você vai priorizar. Então, mas quando a gente tem um prefeito que, infelizmente, prioriza em reformar um gabinete do que criar um novo conselho, bom, aí também a sociedade tem que ver quem vota, como vota, né? Para não errar duas vezes.
Sem dúvida. Agora, Michel e Rosane, baseado no diálogo aqui do Cassiano, nós temos aí grandes problemas que ainda não foram resolvidos, como prioridades, como uma certa infraestrutura também para os conselhos aqui de Caxias do Sul. Inclusive o pessoal, a própria, acho que foi a presidente do Condica que me comentou sobre uma possível união física dos dois conselhos, que inicia agora, né, talvez aqui um mês, dois, né?
Final do mês
já. Acho que isso já está concretizado,
já,
né?
Já está
até para minimizar custo e tudo mais. Piora, melhora, não vai influenciar em nada esse espaço físico?
Tem fatores, na minha opinião, que eu já, né, já tive experiência com o mesmo espaço físico, dois conselhos tutelares, Norte e Sul também. Na minha opinião, tem fatores positivos e negativos. E porque nós temos um cartório também, né, que é o administrativo, que funciona o fluxo operacional deste cartório, que vai distribuir, então, a demanda para o Conselho Norte e Sul. E então, assim, na prática, algumas situações pode ser que dê algum problema e tem pontos positivos também.
Porque já são dois, justamente separados da cidade para melhor acesso.
É, nós já havíamos conquistado o território em cada região, né? Região Sul, região Norte, que era para não dar problemas, assim, na prática. O povo, né? As pessoas que chegam, elas confundem muito quando chega no mesmo local, para que lado eles vão. Claro. Ah, eles não entendem, Conselho Sul, Conselho Norte, eles não entendem essa divisão, entendeu? Eles não entendem que são dois conselhos, que é um colegiado de cinco conselheiros. Isso. Mas eles não querem saber, eles querem resolver o seu problema.
Mas
né?
Isso foi discutido, essa mudança veio de onde? Do céu? Quem é que criou essa
Olha,
mudança?
A administração pública? A alegação é por contenção de despesa. Contenção de despesa. Né? Mas eu vejo assim, na minha opinião, eu estou falando por mim, sim, não pelos sim. colegas.
E até
né?
pela tua experiência.
Pela
né?
minha experiência, na minha opinião, eu vejo que a prioridade, sendo criança e adolescente, o custo, a verba, ela deve estar né, focada para esta área em sim. primeiro lugar, não é? Ademais, eu vejo que aí é uma questão de dialogar, de conversar, mas o espaço físico para mim o mesmo poderá sim trazer
Além
algumas
disso,
situações.
Também, eu vi também um ponto negativo nas eleições, por exemplo, que a gente foi muito questionado enquanto jornalista, enquanto veículo de comunicação, por que o espaço... Vocês não têm culpa, enfim, mas... E a gente sabe que a logística é difícil, mas por que centralizaram? Inclusive, no programa que estava aqui, a diretoria do Condica, foi explicado. Mas muitas pessoas não entendem. Justamente procuraram se fazer uma logística, porque isso tudo custa, né?
É, custa.
É, em que no domingo tinha o passe livre, aí todos os ônibus se direcionavam para o centro, era melhor. Mesmo assim, ainda foi muito criticado... Porque o ideal seria um espaço eleitoral em cada canto da cidade para facilitar.
Eu já participei de pleito que aberto para outras regiões também.
Isso aumentou
urnas
o número
eletrônicas.
De votantes?
Não aumentou muito, não.
Então acho
assim,
que a
quem mobiliza
é que...
a sociedade é o eleitor.
Sem dúvida.
É ele que mobiliza, é ele que vai... fazer a visita, que vai até tem um trabalho já na área, ele vai conquistar o seu eleitor. Porque, na minha opinião, nós temos que ter dois convencimentos, o candidato. Um é da importância e da competência e atribuição do Conselho Tutelar. É isso que ele vai ter que passar para o seu eleitor. Esse é o primeiro convencimento. Segundo convencimento, ele tem que convencer aquela pessoa a sair de casa num domingo.
Com chuva.
Ainda mais este com chuva, não é?
Frio.
Na minha opinião, também contribuiu para ser um fator negativo, né? Porque estava chovendo. Sair com chuva para votar, e era facultativo, né? Não era obrigatório.
E ainda
então...
as pessoas querem que o voto não seja obrigatório no Brasil.
É,
imagina!
É justamente isso.
Então,
que eu ia dizer.
Não temos condições.
Tudo isso envolve um convencimento,
sem
na
dúvida.
Minha opinião. Tu tens que ter um fruto de trabalho, não é? Tu tens
com
que
certeza.
Ter um fruto de
e
trabalho.
E se as eleições para a escolha de presidente, vereador, prefeito imagina também fossem facultativas, vocês não pensem que nós teríamos uma
sim,
mudança considerável desse cenário.
Não,
ele
não
ia se manter, talvez sem aumentasse dúvida. Aí, dobrasse, na melhor das hipóteses. A gente vê, infelizmente, o descrédito das pessoas com o campo político, com a eleição,
o
com o poder
não
de
é
escolha.
Bom,
é,
né,
acaba refletindo também no Conselho, né? Porque as pessoas acabam colocando todo mundo que busca um mandato eletivo, como é o caso dos conselheiros eleitorais, num balaio de gato. E aí, porque também
é tudo
voto.
Colocado
porque
ali
isso,
no mesmo,
é
né?
tudo. E todo mundo sofre as suas penalizações, né?
Falar nisso, Michel, o Cassiano vem dos movimentos de comunitários, a Rosane já está no conselho há 95 anos.
Mais de 12 anos.
Quinta eleição. O Michel, tu é uma pessoa popular também, tu vem de uma classe política, de assessoria política, assessoria não, de... É assessor político, né? Tu sempre foi assessor político. É, esse teu vínculo com a política, com o partido político, tu acha que vai te ajudar ou não vai interferir em nada?
É bom deixar bem claro isso e fico agradecido pela tua pergunta. Desde o primeiro momento em que eu coloquei minha disposição para concorrer ao cargo de conselheiro tutelar, eu me desfiliei de partidos políticos. né? Não quero
que
utilizar.
Que não estás mais não. Filiado, é PSDB, era antes.
Era, eu era filiado ao PSDB, não estou, então hoje eu não tenho filiação partidária, né? Acredito eu que para a gente poder trabalhar de uma forma legal e tal, e não tenho problema com quem tem. Eu acho que a gente tem que parar de desmistificar esse fato, porque tem filiação partidária, parece que
por isso que a gente tem, sabe? Que tratar muito as claras, então, rotulado.
Isso, sabe? Eu adoro esse tema, porque eu fico à vontade.
Sabe?
Meu Deus, para ser conselheiro não posso torcer pro Caxias e pro Juventude. Uhum. Não, gente. É o contrário. Se filie num partido. Nós temos mais de 25 partidos no Brasil. Isso, se identifique, tenha um lado.
Isso não é regra para participar,
não.
Né?
Não.
Não tem
porque,
problema se
até
é.
Até porque
filiado.
O Cassiano foi eleito conselheiro do Telar, eu fui o terceiro mais votado. Por quê? Porque eu passei por um processo seletivo, uhum. Né? E aí as pessoas têm que entender que ninguém... Teve ex-conselheiros que rodaram, uhum. Teve atual conselheiro que rodou. Então qual é o problema tu ter uma posição, sim, partidária? As pessoas têm que se envolver, têm que participar. Eu vou ser conselheiro do Telar na minha carga horária, que está na atribuição. Mas fora disso, eu tenho que pensar assim.
É que sabe por quê, né?
Eu já fiz essa questão, Rosângela, só para deixar bem claro, que foi por uma opção minha.
Sim,
mas nada
sim.
Que tivesse em contrariedade. Ou seja, tivesse hoje aqui filiado a algum partido político, e vou te dizer mais, não sei se amanhã depois eu não possa me filiar, entendeu? Mas assim, eu por opção própria, mas concordo com o que o Cassiano disse, eu acho que as pessoas estão, porque faz parte de partido político, por isso
mas é que
parece
vocês
que não
entendem
vai trabalhar.
Que o brasileiro hoje não está ainda no momento cultural concreto para assimilar essas diferenças, porque a gente sabe, Cassiano, não querendo desfazer e,
claro,
e contrapor a tua ideia, mas a gente sabe que existem muitas pessoas que utilizam isso como uma ponte, sim. Utilizam como presidente de bairro, utilizam como conselheiro tutelar, e aí o que, que acontece? A política, como um todo, uhum. Cai num descrédulo, né?
Eu concordo, Rosângela. As pessoas têm que entender que é o seguinte. Tu casou uma vez, tu não pode casar de novo? Uhum. Não, gente. Isso aí é dos anos 30.
Sabe o que, sabe? Que vai mudar essa concepção? Vocês mudando, claro. Isso. Vocês trabalhando e fazendo a diferença.
Daí a questão cultural. Bom, a questão cultural foi eleger o Bolsonaro? Pelo amor de Deus, nada contra quem votou. Cada um vota em quem quer.
Sem dúvida.
Mas a questão cultural é ir na moda de eleger a mudança e depois se arrepender... Como foi o caso que aconteceu aqui em Caxias com o prefeito que está hoje ocupando o cargo. Então é essas coisas que as pessoas têm que parar de inventar. Você ser um bom conselheiro, você ser um bom presidente da república, você ser um bom prefeito, ser um bom vereador e ser um membro partidário, isso não vai tirar o mérito do teu trabalho lá na comunidade, daquilo que tu se preparou para ser um conselheiro do Telar.
Mas aí tu vê que hoje em dia vou ter que agora fazer no amplo, né? Porque não dá para a gente pegar a classe política. É para nós hoje, brasileiros, algo que nos causa vergonha, né? O deputado estadual, o deputado federal, nós vemos aí deputados que nos envergonham, né?
Escolhido
que...
pela população.
Escolhido, né? Pela população. A culpa não é só deles, com certeza não é. Agora, quando tu vê no apartamento de um deputado milhões de malas, tu acha que a população vai reagir como? Tu entende? A gente transporta aqui a insatisfação da população que liga pra gente todos os dias. Vocês não têm ideia do que a gente ouve. Então, assim, contribuindo para que a gente amplie o debate, porque tudo tem que ser jogado e colocado às claras, é essa questão que eu coloco para vocês responderem.
Não, eu só
quero
me permitir, Cassiano, para concluir anteriormente, eu durante todo o meu processo de participação e de campanha, eu sempre frisei muito bem, independente de questões políticas ou não, eu irei honrar os meus 4 anos de mandato enquanto conselheiro telar. Não utilizarei, e sempre reafirmei isso, da defesa dos direitos da criança e do adolescente, e agora também do cargo de conselheiro telar, como trampolim político. Então, fiquem bem tranquilos aqueles que votaram em mim,
graças
a comunidade geral, fiquem tranquilos que eu irei cumprir o meu mandato de 2020 a 2024 e não abrirei mão para disputas de cargos majoritários ou de cargos eletivos, enfim, de nada. Me dispus e coloquei desde o início a vontade e de querer ser conselheiro telar, porque acredito que posso colaborar, que posso contribuir com o direito na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, não usarei do conselho telar para trampolim político. Talvez posso em 2024 concorrer novamente à reeleição para o Conselho, o que é me facultado de direito, posso sim, mas não interromperei o meu mandato de 4 anos para a disputa de qualquer outro cargo.
Só não esqueça, tem que passar nas provas.
Eu passei.
Aliás, isso
passar
é...
Passar nas provas. Rosângela, me permite, foi sim. Falado ali dos locais, tá?
Sim.
Eu acho que eu não vejo problema nenhum trabalhar os dois conselhos juntos, eu acho bem tranquilo. O que precisa acontecer? Isso é com urgência. Tá? uma cidade de mais de 500 mil de pessoas. O Cassiano, para poder fazer um atendimento de prevenção, ele vai ter que ter tempo. Hoje nós precisaríamos, pela orientação do Conanda, cada 100 mil habitantes é um conselho. Então não é 20, nós teríamos que ter 25 conselheiros já, agora. E por que eu defendo isso? Porque é uma maneira de nós descentralizar o serviço. Eu defendo o conselho tutelar pelo menos uma ou duas vezes por semana de forma itinerante.
Uhum,
então
uhum.
O Michel, o Cassiano, a Rosane, a Daiane e o professor Josué não vão estar lá no atendimento, vão estar lá na região sul, na escola, vão estar nas comunidades, fazer atendimento itinerante. Isso é quebrar aquilo que tu disse. Se aproximar da comunidade e ele sentir, né, que o trabalho é diferente.
Tá aí uma proposta que vocês vão ter que correr atrás. Eu vou ter que pedir o intervalo comercial rapidinho aqui para os nossos convidados. Hoje com o Michel Sondo, Cassiano Fontana, Rosane Curto, eles que foram eleitos conselheiros para a região sul. Anteriormente, tu estavas, Rosane, na região norte.
Sul.
Região sul também?
Região sul.
Continua nesses próximos quatro sul. Anos?
Sim.
Ou vocês podem mudar também
durante
o mandato? Não tem como. Lembrando que a Rosane Curto foi a mais votada no pleito eleitoral. O Cassiano foi o terceiro mais votado e o Michel o sétimo mais votado. Uma curiosidade, por que os homens, a maioria... A região norte só tem um homem e a região sul tem três. É sorteio? Como é que é feito a separação depois de comercial, pode ser?
Pode.
Depois
pode.
Do nosso intervalo comercial, a gente vai servir água aqui para os nossos convidados. Depois a gente volta aqui com mais informações, curiosidades e desafios para esses conselheiros que têm aí quatro anos para tentar fazer a diferença mais uma vez em Caxias do Sul. É rapidinho, a gente já volta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Atenção! Neste sábado, dia 19 de outubro, acontecerá o dia D de vacinação contra o sarampo. O Ministério da Saúde convoca todos os pais ou responsáveis por crianças de 6 meses a menores de 5 anos.
Conversando com três conselheiros eleitos para a região sul aqui de Caxias do Sul. Lembrando que nós fizemos este mesmo programa na semana passada com os integrantes da região norte, a Sharon. O Maurício não esteve presente, a Marjorie esteve, a Evandra também não e a Karine também... Não, a Evandra esteve, a Karine que não conseguiu vir. E hoje, como a gente prometeu, os componentes da região sul. A Rosane Curto está aqui conosco, o Cassiano também, a Daiane da Cruz não conseguiu vir, o Michel está aqui presente, o Josué também não conseguiu comparecer. De qualquer forma... Parabéns ao Josué, parabéns à Daiane, que vão compor juntamente com a Rosane, Michel e o Cassiano as cinco pessoas, os cinco componentes para a região sul. Antes do intervalo comercial, deixa eu tirar a trilha aqui, já tirei. Antes do intervalo comercial, a gente falou sobre como é dividido, né? Como vocês foram divididos. São 10 pessoas que foram eleitas, juntamente com seus suplentes, para... a trabalhar durante os próximos quatro anos à frente, então, dos conselhos. Como é que é feita essa divisão? Porque aqui tu tá rodeada de homens, né, Rosane?
Três homens e duas mulheres. Na verdade, é um cargo eletivo, né? Então, mais bem votado, como o Conselho Tutelar Sul, ele é o pioneiro, então começa pelo Conselho Sul, intercalado, Conselho Norte, Conselho Sul, então vai intercalando conforme a votação.
Certo. O diferencial da atuação de homem e mulher, Michel, tu acha que é diferente, já que é algo que vocês lidam quase que 100% com problemas, né, familiares?
Uhum.
O fato de ser, até queria a opinião de vocês, o fato de ser homem e mulher diferencia no atendimento, na resolução de problema?
Não acredito eu que não. Eu acho que a gente tem que parar essa desmistificação.
Mas que esse vozeirão grosso aí vai por respeito na hora, acho que...
De questão, né? Eu acredito que todos nós, e a Rosane também, talvez pela experiência dela, ela sabe, né? Claro, talvez o Cassiano, por ter um envolvimento talvez maior que todos nós em comunidade, sinta-se muito mais à vontade de atender um caso em determinado bairro, em determinado horário.
Não, mas
entendeu?
O fato de ser homem e mulher mesmo.
Olha,
Você sabe que ainda a gente vive numa...
Eu tenho a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que dependendo do caso, tem diferença sim. sabe?
Também acho.
Eu acho que sim, dependendo do caso. Mas isso não significa que
que
o procedimento...
Esse...
Claro que não. Que o procedimento e o encaminhamento, inclusive, pela mão da mulher, não pode ser um pouco melhor, inclusive, né? Mas dependendo do caso, a gravidade, eu acho que tem diferença.
Rosane, já sentiu isso na pele ou não?
É, para isso nós somos um colegiado, né? 5, né? Para que um possa, algumas medidas, né? Ser em colegiado. Então, na medida do possível, quando há um atendimento, vamos dizer, abuso sexual, uhum. né? Se tem que haver uma escuta, a criança ou o próprio conselheiro, né, ele se sente assim, né, que precisa do auxílio do outro colega, com certeza um vai estar auxiliando o outro, né, até nas medidas, nas próprias medidas, o colegiado em si, né, 3, 2, enfim, depende da situação, depende do caso, já acontece assim na prática, uhum. né. Então, quando há essa necessidade, o conselheiro, com certeza, ele vai conversar com outro colega, não é? Para poder dar aquele encaminhamento de uma forma que não venha prejudicar, não é? Nem a família, nem aquele atendimento, não é? Em si, porque ali nós somos o conselho tutelar. É o órgão, né?
Então, tem que trabalhar em conjunto.
E tem que trabalhar em conjunto, na maioria das vezes, não é? Nós... Temos que trabalhar em conjunto.
Sem dúvida.
É o bom que nós, o Conselho Tutelar Sul, ficou assim, os 3 homens que integram o Conselho Tutelar é mandato pela primeira vez. E as 2 mulheres são reeleitas já. Né? A Daiane já é
então,
conselheira.
Então há uma troca também então, de experiências.
É. Eu acho que é que nem o Cassiano disse, eu acho que tem alguns casos, e que bom que nós vamos poder contar, né, com a experiência de 2 conselheiras tutelares já que já estão na função e com a sensibilidade da mulher. É. Tem situações que a gente precisa e deve muito acreditar na sensibilidade da mulher, principalmente na resolução de casos em que a gente está trabalhando, que são crianças e adolescentes, né? Eu acho que ninguém e nada substitui a questão da mulher ter sido mãe e ter essa sensibilidade. Então, que bom que nós vamos conseguir mesclar bem, acredito eu que nós possamos e devemos fazer um belo trabalho, né? Porque a gente aí tem pessoas de todas as classes sociais, tem pessoas que atuam em diversas áreas, por exemplo, eu venho de uma atuação de um trabalho voluntário com as crianças com síndrome de Down. Então, uhum. eu vou batalhar e vou trabalhar muito focado na questão da acessibilidade. Foi uma das coisas que eu pedi agora para a Rosane, né, no decorrer dessa troca da sede, se nós vamos ter acessibilidade, né, tendo em vista que esta casa que vai abrigar o Conselho Tutelar fica no 2º andar. Né, então eu vou batalhar e atuar fortemente nessa questão da acessibilidade e da inclusão. Né, porque vim desse trabalho voluntário e vejo o quanto é importante, né, esta questão. Eu trabalho mais focado com as crianças com síndrome de Down e autismo, né, como é importante a inclusão social deles, e vou batalhar para isso. Então, tenho certeza que os meus colegas vão poder também me ajudar. O Cassiano, com certeza, tem as suas demandas. A Rosane, já pela experiência dela, tem as suas demandas. Cada um tem alguma ideia. Eu acho que nós, juntando esses 5 conselheiros, nós consigamos fazer um belo trabalho aí em favor das nossas crianças e adolescentes.
Eu estou sentindo aqui uma vontade extraordinária de vocês, né? Visto que nós temos milhares de problemas gravíssimos em Caxias do Sul que precisam ser resolvidos. E na fala do Michel agora, quando ele fala em acessibilidade, me veio na hora na cabeça o caso horroroso, pavoroso, que transportou Caxias do Sul como notícia negativa nacionalmente, que foi o caso do menino que foi amarrado dentro do supermercado Andreasa, onde aquelas 2 pessoas, que eu não sei o que se passa na cabeça de um ser humano desse, consegue fazer isso. O Conselho Tutelar, nesses casos, Rosane, você que tem mais experiência, ele pode ser acionado? Porque era um caso de uma criança, de um jovem com problemas de audição e também mentais, se eu não me engano, né? Nesse caso, o Conselho pode atuar por livre, espontânea vontade ou você tem que esperar ser chamado?
Não, a partir do momento que o Conselho Tutelar toma a ciência, né, da situação, né, do fato em si, com certeza, ele vai intervir, né?
A favor.
Ele vai intervir a favor daquele...
Que tinha 25 anos, né?
Daquele...
Mesmo com problema
adolescente,
mental.
Mesmo com... Aí, este caso aí, 25 anos, daí, não é? Não é... daí foge do Estatuto da Criança e Adolescente. Porém, o conselho, ele não se exime da situação. Sim. Por exemplo, se há uma situação dessas... com certeza na rede, né? Na rede há algum serviço que vai atender essa demanda, não é?
Sem
então,
dúvida.
O conselho, quando, por exemplo, às vezes nós somos procurados porque a questão do idoso.
Também.
O idoso, então, assim, ó, nós temos na rede o conselho do idoso. Então, nós atendemos aquela pessoa informando, não é? Qual é o segmento, onde é que ela deve procurar para resolver aquele problema.
Aliás, dela. Isso é um fato muito importante, porque vocês trabalham em rede, didaticamente falando, com uma rede forte em Caxias do Sul. O Conselho Tutelar tem assessoria das secretarias que precisam ser acionadas.
Sim.
Geralmente é de saúde, com psicólogos, e, enfim. Qual é a expectativa de vocês em relação a este trabalho mútuo que a gente precisa? A saúde precisa andar do lado, a educação precisa andar de lado. Tudo precisa-se de parcerias, e nesse sentido.
Bom, a minha opinião, tá? A relação do Conselho Tutelar com o órgão municipal é administrativa, porque o Estatuto nos ampara, tem independência.
Sim.
O grande problema é quando você não tem isso, né, por parte de quem faz a administração dos setores.
Porque aí também é mais, né, uma dificuldade.
Exatamente, que é uma postura do nosso atual prefeito, né, de não conversar com ninguém, não dialogar, ele orienta de cabo a rabo as pessoas, né, é assim e tá pronto. Então, mas nós estamos, eu tô pronto pra peleia, não tem problema nenhum, mas eu, Cassiano, conselheiro atual, conselheiro eleito, que vou atuar a partir de janeiro, a minha missão, né, está ali prevista no estatuto. Mas eu serei, não tenho dúvida, um missionário da integração, do diálogo. Porque o que está faltando muito também, Rosane? Ninguém fala isso, né, Rosane? Está faltando mais família, faltando mais amor. É muita preocupação e menos amor. E isso, eu, Cassiano, né, vou levar para o colegiado, nós vamos ter que começar a repensar. Não tem um plano estratégico do município em relação à criança e adolescente. Pode ter o plano estratégico de cada secretaria, mas de forma conjunta não tem. Inclusive, no próprio estatuto diz que o conselheiro tutelar, no caso esse ano, nós não vamos conseguir, Michel. Mas o ano que vem está amparado ali, que a gente pode até sugerir, né, na questão do orçamento relacionado à criança e adolescente. Então, acho que está sendo muito trabalho, mas, lamentavelmente, nós vamos ter muita dificuldade pela postura do atual prefeito.
E, na verdade, é o seguinte, eu vejo muitas entidades, muitas pessoas, muitas forças vivas trabalhando a questão da criança e adolescente, mas está faltando, em algum momento, alguma união. Sabe? Nós temos toda a rede e tal, mas nós precisamos estar unidos, né? Vê a questão, Cassiano, bem lembrado, e Rosane, do orçamento, o conselheiro tem esta prerrogativa, né? Então nós precisamos debater e ampliar a participação. Nós temos que ver, por exemplo, também, uma questão que eu vou abordar, e a Rosane tem total liberdade de me dizer, talvez a gente já fez isso, não fez, como é meu primeiro mandato. É inadmissível que nós não tenhamos algumas ações preventivas, principalmente no que envolve a estação férrea. É inadmissível a quantidade de crianças e adolescentes que utilizam de drogas, de bebidas alcoólicas,
ao redor
ali, sabe? Se tem criança consumindo bebida alcoólica menor de 18 anos, é porque alguém está vendendo. Ou é algum maior que está indo buscar bebida para o menor, a gente tem que verificar. É inadmissível que nós passamos por ali e fechamos os olhos para aquela situação toda. Tá? Eu estou dizendo apenas um dos casos.
E
é isso que nós precisamos atuar. Atuar a partir do momento em que a Guarda Municipal, a Brigada Militar faz uma averiguação, o Conselho tem que estar presente
nisso.
Aí
é que está. O Conselho tem essa função mestra, até o momento, de corrigir o erro que já foi feito. De lá dar sustentabilidade para a família que teve abuso sexual, de ir lá na outra família que a criança ficou desabrigada porque o pai e a mãe se pegaram no pau, entendeu? Então, esse ainda é a visão macro do Conselho Tutelar e que está nas mãos de vocês.
Eu digo o seguinte, quando chega no Conselho Tutelar é porque ou a família falhou,
sim,
o poder público falhou, a escola falhou ou a sociedade como um todo falhou.
Na verdade,
né?
Então
chega lá
para
remedir. E a gente tem que estar sempre correndo atrás da máquina.
Eu sei, Michel, mas hoje é o discurso geral, né, Rosane? O discurso é Rosângela e Rosane, né? Todo mundo faz o argumento através do discurso que todo mundo falhou. Mas passa e entra ano, está todo mundo falhando. Eu acho que está na hora de nós fazer uma grande discussão familiar. Tu quer ver uma coisa, a questão da estação férrea, sabe? Será que todo mundo, todo jovem que está ali, está se drogando e tomando bebida alcoólica? Será que o jovem não quis só sair da sua casa por algum motivo e foi com os amigos dar uma volta? Será que está todo mundo errado? Será que não está faltando políticas públicas lá na comunidade para esse jovem sair de lá não precocemente? Eu acho que é essa discussão que nós temos que fazer
também. E também na própria família, né, Cassiano?
Claro, esse é o papel nosso, sabe? Né? Então, às vezes, todo mundo... Eu já frequentei a Estação Fé, né? Eu sou do tempo que... Eu tô com 41, então a minha volta era onde? Era nos Macaquinhos.
Uhum.
E na época também já tinha gente tomando os litrão lá.
Porque
de bebida.
Porque hoje as famílias tá, mal entendeu? Sabem onde seus Cassiano, filhos estão
tá,
indo,
a gente
né?
não tá generalizando essa situação. Eu tô dizendo que a partir do momento em que as situações acontecem, a gente tem que atuar. Entendeu? Não estou generalizando que todas as crianças ou adolescentes que ali frequentam utilizam de drogas ou utilizam de álcool. Mas se tiver uma única criança consumindo álcool ou droga nessa fé, a gente precisa agir. A gente vai estar tentando recuperar
aquela
criança.
Mas daí, Michel,
criança.
Tu tem que entender, meu colega, nós vamos fazer esse grande debate também internamente.
Maravilha, já começou aqui pela rádio, eu tô adorando.
Não,
adorando
e assim, ó, mas sabe, mas o Michel falou de uma forma, mesmo ele se colocando agora, eu entendi como tu colocou, mas não é só na Estação Ferra. Se tu for num boteco, num bairro, vai ter criança lá com dos pais.
Só porque a proximidade aqui do local, por isso.
Mas
há falhas do poder público lá na ponta e da família também, isso a ponta.
Com certeza. Eu tenho aqui pelo WhatsApp a colocação da nossa ouvinte com o celular, não mandou o nome aqui, o celular 2216. Bom dia, quantas eleições do Conselho Tutelar? Penso que o voto pode ser facultativo. Temos é que descobrir as pessoas a votar. Assim poderá mudar a cultura de um país. A obrigatoriedade não está atrelada a dar certo ou à gestão dos eleitos. Sugiro que pudessem mudar esse processo. Quem sabe através de concurso público, onde os candidatos teriam de ter formação e classificação para desempenhar um papel tão importante, bem remunerados e permanente, pois a tarefa é complexa e deveria ser vitalícia, pois também pressupõe uma construção permanente de um trabalho de vínculos com famílias, crianças e adolescentes, a fim de acompanhar as comunidades por tempo. Isso muda a ação do profissional quando ele pode fazer um trabalho preventivo e profiláxico, não apenas de atender as demandas quando elas já estão agravadas ou insolúveis. Um trabalho contínuo, perene, seria algo mais próximo e eficaz do que precisa. Obrigada. É a opinião, né, também colocada
claro,
pelos nossos ouvintes.
Claro. O grande problema dessa opinião é que hoje nós temos 10 conselheiros. Né? Se nós tivéssemos a quantidade de conselho para atender cada 100 mil habitantes, o trabalho seria outro. Essa questão de lidar com a criança e com o adolescente, o edital é muito claro, né? Tu tem que ter no mínimo 2 anos de atuação, tu tem que ser indicado por uma entidade que presta o serviço, e depois tu passa por prova psicológica, prova teórica, quer dizer, entende? Bom, o concurso público seria uma saída? Eu não sei se isso vai acabando não sendo mais oneroso, né? No momento que tu vai tendo avanço. Eu acho que pelo Conanda, né, hoje, em todo o Brasil, inclusive a eleição, acho que desde a outra já foi unificada, né? Ou essa foi a primeira?
É que eu não sei, é que eu acho que o concurso público ele vai medir a tua capacidade intelectual e não de doação a comunidades. Eu não sei se caberia um concurso público para conselho tutelar, perfeito, porque para variar vai ser deformado num país que deforma tudo, né? Infelizmente é essa a realidade. Né? Essa é a realidade. Gente, o programa chegou ao final. Eu tenho
não
um
pode.
Minuto. Pode? Eu tenho um minuto para cada um de vocês aqui. Eu prometo para vocês que nós traremos os 2 conselhos aqui durante o ano mais vezes para a gente conversar, para chacoalhar vocês, conselheiros tutelares, para incentivar a comunidade a ter um diálogo com vocês diretamente, porque isso não beneficia só a comunidade, beneficia o programa de trabalho de vocês também, né? Bom, eu vou começar agora pelo lado oposto. Cassiano, um minuto.
Bom,
um minuto eu fecho seu microfone, hein?
Não, bem tranquilo. Não, eu quero agradecer aqui a oportunidade. Eu estou muito feliz nesse novo momento, né? Não só profissional, mas eu queria muito ser, né? Eu já tinha as últimas
Nossa,
duas...
Nossa, fiquei bem feliz quando eu vi teu nome, porque
sabe
eu conheço teu trabalho.
As últimas duas eleições eu fui convidado por entidades e eu ainda não me achava preparado, sabe?
Uhum.
E depois foi acontecendo e aconteceu. Então eu estou muito feliz, né? Feliz ainda, né? Dessa renovação de 60%, não, nada contra quem está saindo, mas a renovação sempre é boa.
Sim,
né? Vai
sim.
Chegar uma hora que o Cassiano talvez é bom, chegou, pegando
claro,
a
vou passar o bastão,
casa, né?
Isso daí.
A única coisa que eu não vou aceitar é que a Rosane vai embora, ela tem que continuar.
Tu vai para a próxima eleição, Rosane, vai, pelo amor, parem de sugar a mulher.
Vai, tá eleita. Não, e assim, ninguém sabe, tá? Mas a Rosane é a quinta eleição dela e a quinta mais votada.
Uhum.
Né? Então, quando a população
Será
vota,
que ela está fazendo um bom trabalho, Cassiano?
Eu acho que sim. Eu fui visitar ela na
Essa
semana.
Essa é a melhor resposta de um povo sem obrigação, que dá resposta na urna, dizendo, ela está no caminho certo. Então, não tem, né?
Rosane, agora tu não vai cortar meu microfone, tu pegou 20 segundos da minha fala. Mas
tu viu
eu tô,
como ele já
eu
tá
tô muito feliz,
né,
de trabalhar com a Rosane, com o Michel. O José eu não conheço, né, vi só na campanha. A Daiane também é uma boa conselheira. Eu acho que, eu tenho convicção que vai dar para fazer um bom trabalho, mesmo tendo divergência. Mas o resultado final é melhorar a vida daquelas pessoas que mais precisam. Né? E é por isso que o Cassiano está à disposição da comunidade.
Que
obrigado.
Bom. E aí, doutora mais votada, Rosane Curto.
Então... É, eu quero agradecer, né, a todos os eleitores.
Estou brincando.
Né,
brincando.
Todos os eleitores. Com certeza os frutos falam por si só, não é? Muitas
Sem
pessoas
dúvida.
Elas me agradecem pelo atendimento, por ser conselheira mesmo, porque ali tu atende, tu aconselha, tu encaminha, aplica medidas. Então, assim, ó, é todo um preparo, é toda uma experiência, não é? E eu fico muito grata, não é? Pelos eleitores, pelos colegas também. Quero agradecer os meus colegas que estão aí findando o mandato também, não é? E estes novos que estão aí para uma experiência, um desafio novo também, não é? E sempre me coloco à disposição, todos os mandatos até aqui, sempre me coloquei à disposição para os colegas novos que estão entrando. Eu sei o que é isso, porque eu também já, a primeira vez que entrei no Conselho Tutelar, eu não sabia nada, não é? Uhum. Então, fui humilde para aprender, não é? Ouvir os mais experientes. Então, isso é muito importante para nós termos uma responsabilidade maior com as famílias. Não é?
Muito bem. Obrigada, Rosane. Michel.
Obrigada a você.
Quero agradecer mais uma vez o convite da tua Rádio São Francisco, agradecer o teu convite, Rosângela, agradecer a participação da Rosane, do Cassiano também. Nós vamos aí ter, ao longo dos próximos 4 anos, talvez convivamos mais com eles do que com a nossa própria família, né? Então, agradecer também aos meus 424 votos, né? As pessoas que, de forma voluntária, saíram das suas casas e deram este voto de confiança, né? A primeira vez que eu me coloco à disposição, né? Tenho consciência e convicção de que posso ajudar, de que posso contribuir, de que posso fazer a diferença, né? Parabenizo aos atuais conselheiros que também estão saindo pelo trabalho, né? Quero poder dialogar não somente com os conselheiros da região, porque os desafios são grandes, o enfrentamento ali fora é grande e a gente tem muito trabalho pela frente. Então, desde já quero me colocar à disposição da nossa comunidade, né, de todos aqueles que entendem que o Conselho Tutelar é um órgão importante na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Gosto bem de frisar, né, Cassiano, que a nossa posse é apenas no dia 10 de janeiro. Semana passada eu já recebi demandas.
É só em janeiro.
Olha, eu não posso fazer nada, mas, né, eu posso te orientar lá no conselho a falar com uma ou outra pessoa. Eu não posso fazer nada ainda, né? Então, dia 10 de janeiro a nossa posse, a partir de então nós vamos poder atuar e colocar as nossas propostas, as nossas ideias em ação, né? E como vocês puderam perceber aqui, eu e o Cassiano já estamos dialogando aí, queridos, a Rosane, já estão trabalhando em colegiado.
Que bom,
mas
e a gente
certeza
só
que essas colocações, elas vão ajudar muito e colaborar muito para a ampliação da defesa dos direitos da criança e do adolescente na cidade.
Sem
muito
dúvida.
Obrigado.
Obrigada. Muito obrigada, Michel Sonda. Muito obrigada, Cassiano Fontana. Muito obrigada, Rosane Curto. Obrigada a você que participou com a gente através das nossas redes sociais também. Daqui um pouquinho, no início da tarde, o programa já estará no site tuaradio.com.br com o programa na íntegra para você reouvir, para você compartilhar, para você que não conseguiu ouvir, vá prestar atenção no que foi dito aqui, tentar ampliar, né, esse assunto que cada vez mais faz parte do nosso cotidiano. Meio-dia e 3 minutos, 16 graus a temperatura, vem chegando o No Ponto, servindo a notícia, atualizando as informações da manhã deste início de semana, atualizando o seu início de tarde também. Obrigada à nossa parceira, como sempre, Unimed, presente aqui no seu painel de todos os dias. Bom dia!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento? Contrate-se.